羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Volta aqui do Taqueira, seja bem-vindo a mais um O TaqueiraCast, seu podcast com mais ansiedade social e rock and roll sobre anime, filmes e tudo mais que for oriental e, às vezes, nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, aproveitando que fevereiro, além de muito samba, carnaval e caipirinha, também é o mês de alguma das principais premiações do cinema e do mundo dos animes. Por isso, vamos fazer um mês especial analisando alguns dos indicados do Carecão de Ouro e da Locadora Laranja Award. Para começar os trabalhos, hoje vamos falar sobre Bot The Rock. E para me ajudar a afinar as cordas desse episódio de hoje, temos ele que sempre pede dinheiro emprestado para tomar cachaça depois da gravação, o Mestre.
Olá pessoal, aqui é o Mestre e lembrando que eu só tô aqui para completar um buraco.
De quem?
Do Júlio.
Ah, e tem completado muito bem nesses últimos 6 anos. E para fechar nossa banda de hoje, temos aí que, mesmo tendo mais de 1,80m de altura, toca baixo, Gabriel.
Fala pessoalzinho, mais ou menos. Tudo bom com vocês? Então, tudo ótimo comigo. E hoje é dia de rock, bebê.
Ah, boa. Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, afine sua guitarra, faça novos amigos, torne-se uma estrela do rock, apertando o play e vambora! Vamos falar sobre Bot The Rock, esse anime que está concorrendo ao Locadora Laranja Awards. E galera, ora, Mestão e Gabriel, vou dizer uma coisa pra vocês, hein?
Lá vem.
Vou dizer.
Diga.
Eu pensava que a disputa ia ser fácil esse ano, hein? Mas vendo os concorrentes, o páreo vai ser duro, hein?
Então, é mesmo, hein? Sim, porque, assim... Eu acho... já vamos começar assim, porque o que acontece? Existem duas grandes premiações de, assim, que eu acompanho do universo anime. A primeira é o Locadora Laranja Awards. Só que eles não pegam todos os animes do ano que se passou. Ele pega anime que lançou até certa data de outubro e... Daí pra frente só entra no ano seguinte. Então, assim, o Locador Awards desse ano, ele tá. Entram todos os animes, que, se não me engano, numa faixa entre algum período de outubro de 2022 até algum período de outubro de 2023. Então, com isso, muitos animes que lançam, né, na última temporada, que é a temporada de primavera, acabam não entrando no Awards do ano seguinte, que é esse caso. Esse caso, o Bot The Rock, ele lançou em 2020, no final de 2022. Então, com ele, por isso, ele não entrou na votação do Locadora Laranja Awards do ano passado, que foi referente. Aí, os 3 animes que eu percebi lá que... estão concorrendo esse ano, mas que não lançaram ano passado, lançaram ano retrasado, são Bot The Rock, Chainsaw Man e o outro que é Bot The Rock, Chainsaw Man e Do It Yourself.
Ah.
Esses 3 não lançaram em 2023, lançaram em 2022, mas por ter sido lançado em 2022 no final, não entrou no Locadora Laranja 2023, aí só entra nesse ano, 2024.
Caralho, que confusão.
Por isso que eu acho que vai dar uma briga melhor ainda, porque além de estar concorrendo a animes bons do ano passado, 2023, tipo Hell's Paradise, vai estar concorrendo com animes bons que foram lançados no final de 2022, tipo Bot The Rock e Chainsaw Man.
Isso. E rapaziada, dando uma olhadinha aqui só nos indicados desse ano, já temos episódio de quase todos, do anime do ano, só um que não vai dar pra realmente gravar um show. Mas temos aqui, ó, Bot The Rock, estamos gravando hoje, Chainsaw Man, temos episódio, a terceira temporada de Demon Slayer, o arco lá da...
Ferreiro.
Dos Ferreiros. Jujutsu Kaisen 2, que tá fresquinho. Oshinoko. E aí o último que tá também foi indicado foi o Vinland Saga, a segunda temporada dele, né? Infelizmente o Vinland Saga não vai dar, porque aí seria muita coisa pra assistir. Mas fora isso, ó, tamo bem. Sem querer, querendo, a gente pegou alguns dos principais, hein? Que é, pô.
O The Rock tá nessa categoria dos melhores do ano.
É, respeita, filho. Respeita a Boot.
Caramba, legal, legal.
Então, assim, só pra deixar bem claro, pra entrar, ser elegível no Locadora Laranja Awards, tem que ser considerado uma série animada, a produção principal tem que ocorrer no Japão, e um episódio foi ao ar na televisão online no Japão entre outubro de um ano e setembro do outro. Então, aí com isso que acontece? Como tem que ser entre outubro e setembro, o que é, por exemplo, o que entra no ano, por exemplo, esse ano é 2024. Então, de 2024 é considerado de outubro de 2022 a setembro de 2023. Por isso que alguns animes muito bons não vão entrar nesse Crunchyroll Awards, ou nessa Locadora Laranja Awards desse ano, tipo o Butareba, que é o do porquinho. Não vai entrar esse ano. Não, mas falando sério, tipo, por exemplo, Shangri-La Frontier, que pra mim é um dos melhores animes do ano passado, 2023, não entrou porque ele estreou em outubro de 2023. Então ele só vai estar na premiação do ano que vem. Foi o que aconteceu com Crunchyroll, ou foi o que aconteceu com Chainsaw, Do It Yourself e Boku no Hero, que estrearam em outubro de 2022 ainda.
Caraca. É muito tempo, né?
Eu também acho. Agora, por exemplo, é igual eu tava falando, existem duas que eu acompanho. A outra é o Reddit Awards, Reddit Anime Awards. Aí o Reddit Anime Awards já pega todos os animes do ano passado. Por exemplo, tá tendo a votação agora do ano 2023, e eles pegam todos os animes que foram de 2023 mesmo, de janeiro a dezembro. Porque a Crunchyroll faz esse negócio de não pegar os animes da temporada de... inverno, eu não sei.
É, pô, que doideira. Pô, o Chainsaw, caraca, foi o maior tempão que a gente já falou dele.
Justamente.
Já.
Justamente.
E agora
entrou
que tá
agora. Justamente.
Que isso.
É doideira. E tem uma outra premiação também que é importante aqui no Brasil, pelo menos, que se não me engano o nome é Anime Award.
Domelete, né?
É Domelete.
E tem uma que vai começar agora, né? Que é o Takeru Award, né?
Não, o Takeru Award já começou ano passado, já teve, não?
Foi uma prévia.
O Takeru Awards é só no fim do ano. Essa é a premiação de verdade.
É o First Impression Takeru Awards.
Isso.
Os melhores primeiras impressões.
Exatamente, com as melhores categorias possíveis e impossíveis.
É isso
e
aí.
E é uma premiação séria. Uma premiação séria.
Muito séria.
Esse ano, eu quero todo mundo de terno e gravata, hein? Vai ser a rigor atrás.
Boa, isso aí. Se preparem. Se preparem que vai ser bom.
Então, dito isso, vamos ao que interessa. Então, mestrão, você que é a nossa pessoa mais musical, que já teve um passado musical, fala pra gente qual é a sinopse.
Cara, o mestre é um passado... Tem uns passados bons, né?
É, ele já fez tudo, cara, nessa vida, cara.
É, impressionante.
Só não me prostituir ainda.
Ainda.
Cara, tem tempo.
Sabe, né?
É novo.
Vai que, tipo, eu vejo no Jornal Nacional esses dias, gordinhos estão em alta na prostituição de luxo. Vai que uma sugar mama, que é um gordinho, né? Vai saber.
Olha, se você souber aonde procurar, acho que é um... É um nicho, hein?
Hoje elas só querem saber dos malhadinhos.
É. Nada. É só pra passar o tempo, mas de verdade tem que ter uma barriguinha.
Muito mais legal um gordinho, tipo, depois que acaba o serviço, e aí, vamos pedir um cheeseburger? Bora.
Olha aí.
Você pode descansar na pancinha depois, colocando a cabecinha na pancinha, assim.
É confortável. E...
A instituição amante gordinho tem que ser mais valorizada.
Concordo. Então, nossa.
Foi mal, interrompi, pode chamar ele aí.
É, então, por favor, nossa amante gordinho latino, fala pra gente qual é a sinopse de Boku no Hero.
Basicamente, Boku no Hero conta a história da nossa protagonista, que ela tem fobia social, ela tem problema de conseguir conversar com pessoas, de interagir com pessoas, de estar com pessoas. E, só que, obviamente, ela não, apesar dessa fobia, um dos maiores desejos dela é ter amigos. Ela quer conhecer pessoas, ela quer interagir. E ela vê que o tempo dela tá acabando porque ela está no ensino médio. Até que um dia, assistindo televisão, que é o melhor guru de todos, ela descobre que, tipo, uma banda famosa, um dos integrantes falou que era totalmente introvertido, não conseguia conversar com ninguém, da mesma forma que ela. E a forma que ele conseguiu interagir com pessoas foi através de uma banda. Aí ela começa aí sua saga pra aprender o instrumento que seu pai já era fera, que é a guitarra, pra quem sabe, num futuro próximo, conseguir entrar numa banda. E conseguiu.
Boa, boa. Rapaz, acho que antes da gente falar mais sobre o Boi de Rock, acho que vale a pena fazer uma parte aqui, uma homenagem a uma integrante que adoraria estar aqui entre nós, mas infelizmente não pôde, porque a sua orelha decidiu morrer, né? Que é no inframundo.
Ela não conseguiria estar inteira aqui. Só ia ter uma parte dela aqui.
Só pra deixar claro um disclaimer, a orelha dela morreu, mas não foi ouvindo as músicas de Boti de Rock, tá, gente? Só pra deixar claro.
Eu acho que ela ficou tão preocupada do tipo, caraca, é anime fofinho e eu vou gravar do Júlio. Eu acho que meu histórico é tão ruim que ela já ficou com medo das merdas que eu poderia falar. E aí falou, não, vou fazer uma infecção generalizada aqui pra não ter chance de eu ouvir nada. Não,
o corpo dela ficou tão preocupado que não aguentou a carga e adoeceu.
Sim. É.
Coitado.
Então acho que vale a pena fazer um minuto de silêncio pela orelha direita dela, né? A gente pode continuar falando, mas aí você joga pro áudio esquerdo, tá, Gabriel? A direita deixa um minuto de silêncio, tá?
Já tá, pô. Ela só vai escutar de um lado.
É verdade.
Vai ser uma hora de silêncio. Vai ficar uma hora de silêncio já, né? Pra vocês, episódio de hoje.
É, tá bom, mas agora se ferrou, né? Porque se ela tivesse aqui, podia defender. Agora que não tá...
É, verdade.
Tá fudido. Agora você vai querer ficar, vai ter que ter uma infecção na outra orelha, pra não ouvir nada.
Tem que ficar, vai ter que reclamar com o Júlio depois.
É, vai querer reclamar? Manda um e-mail. Outaqueiracast@gmail.com, manda lá.
É só ouvir o podcast com áudio transcrição, gente. Que isso.
É isso aí.
Agora ai, tem muitos aplicativos que dão esse suporte, então vai ser tranquilo pra ela.
Sim, sim, sim. Gente, eu gostaria de falar a seguinte coisa. Pra começar bem, parceiro, eu não vou me esconder, vou falar a verdade. Existem animes que foram feitos pra te emocionar.
Começa esse papinho.
Existe animes que foram feitos pra você vibrar com o personagem. Existe animes que você torce, você quer ver a vitória do personagem, você vibra com os desafios a ser superados, né? Você chora com o personagem, você se emociona, você faz isso tudo, você se apaixona junto com o personagem, né? E existe o Boi de Rock, que junta isso tudo e mais um pouco. Porque,
caraca,
meu irmão, que anime maravilhoso, Boi de Rock.
Gente.
Maravilhoso, sério.
Olha só,
posso,
não esperava por essa.
Antes da gente... Não, eu esperava, porque o Boi de Rock eu falo pra ele. A gente começar, tipo... Deixa eu só fazer uma observação especial aqui. Como eu disse pra vocês, tipo, existem aqueles prêmios, né? Que é o Locadora Laranja Awards e o Reddit Awards. E no Reddit Awards, ele concorreu no ano passado como como algumas categorias, né? Tipo, ou seja, ele, por ser lançado em 2022, ele concorreu no Reddit Awards em 2023. E agora vamos para as categorias que ele venceu?
Vamos.
Então vamos lá. Pra começar, só pra começar de leve, porque o Reddit Awards, só pra explicar também, tem dois tipos de prêmios. O prêmio do jurado e o prêmio do público. Ou seja, tem animes, por exemplo, no 2022, de aventura, Dragon Quest Dai, que é o nosso fantástico Fly, que é a paz que o inimigo destrói, ganhou no público. Mas Mushoku Tensei ganhou pelo... Não, Dai ganhou do júri e Mushoku Tensei ganhou do público. Só pra vocês entenderem que tem duas premiações na mesma categoria.
Uhum.
E Boi de Rock ganhou, pra começar, como melhor comédia de 2022. E por consenso, ou seja, tanto o público quanto a crítica escolheram Boi de Rock como melhor comédia de 2022. Além disso, Boi de Rock também ganhou prêmio de melhor personagem de comédia com a nossa Gotou. Ela ganhou o prêmio de melhor personagem de comédia. Ganhou como melhor elenco, ou seja, a junção dos personagens. Ganhou como melhor animação, como melhor produção E a animação, depois de assistir Botiderock, eu super compreendo por que, que eles ganharam esse prêmio. Nós vamos comentar no negócio. Ganhou como melhor produção também. Além de ter ganho como melhor trilha sonora.
Porra, é o mínimo, né?
Ganhou como melhor dubladora. A dubladora da Gotou ganhou como melhor dubladora de 2022. E pra coroar todos esses prêmios que eu falei, ele ainda ganhou pela votação do público como anime do ano. Ou seja, ele foi escolhido pelo público do Reddit como melhor anime de 2022. Só pra vocês terem ideia.
E eu acho que teve uma coisa, ainda teve mais uma coisa que o Botiderock ganhou, que não ganhou ano passado, mas ganhou esse ano. Sabe o que foi? O meu coração. Eu não assisti. Ele só não ganhou ano passado porque eu não assisti, cara. Porra, não é maneiro quando você vem... Tipo assim, o Botiderock, eu já via, se eu não me engano, nas premiações, eu não sei se ele chegou a participar do Anime Awards 2023. Mas
do
eu já
qual?
Vi... Oi?
De qual?
O Anime Brasil Awards, alguma coisa assim, o do Omelete.
Ah, tá.
Vencedor de ovos. Então, eu já vi alguns dos jurados comentando sobre o Botiderock, né? Eu não sei se foi na premiação ou só do tipo, não, que, pô, ano que vem não vai ter como, é Botiderock. Então, é um anime que eu ouvi falar, as pessoas comentando muito bem, mas até então passou batido, né? Eu acho que é no meio de algum relançamento, tipo...
Vamos falar sobre isso então, Júlio?
Tem, vamos.
No Anime Awards do Omelete, que é o Anime Awards Brasil, Botiderock levou nas categorias Anime do Ano, Melhor Anime de Outono, que foi da estreia dele, né? Deixa eu ver aqui, perdeu o melhor drama pra Mob Psycho, terceira temporada. Ganhou melhor comédia também. Deixa eu ver, além disso... Ah, Gotou, que é a nossa protagonista, ganhou como melhor protagonista. Inclusive, ela ganhou da Anya.
Olha!
Do Spy Family. O que eu acho muito, muito diferente isso. Só que a... Nossa, Edith e a Nika, ela não ganhou como melhor coadjuvante. Não gostaram tanto dela igual gostaram da coisa. E a Gotou não ganhou também como melhor personagem feminina. Ela perdeu pra Yor, de Spy Family.
Ah, é.
Porém, o melhor talento musical, quem levou foi a Kesoku Band, pela trilha de Botiderock. Perdeu na melhor abertura pra de Chainsaw Man, mas aqui não tem nem como disputar. Né? Perdeu melhor animação pra Cyberpunk Mercenários, mas ganhou melhor trilha sonora e melhor direção.
Não, olha que certo.
Além de melhor roteiro adaptado e tem mais um. Não, é só isso mesmo. Melhor roteiro adaptado.
Não,
ou seja, fez a limpa também no Anime Awards Brasil.
E já fala aqui, hein? Já fala aqui. Eu acho que também vai fazer a limpa no Locadora Award 2024. E tem uma premiação que eu desdenhei dela na primeira vez, que é do melhor personagem precioso. Mas esse ano eu estou com ela. Esse ano eu apoio. Esse ano eu apoio a decisão. E gotei.
Júlio.
Oi.
Tá chegando o Bunny Daddies aí.
Impossível, cara.
Cara, Júlio, eu vou falar de novo. Tá chegando o Bunny Daddies aí.
É que eu vi 3 episódios e essa garotinha não me ganhou. Vamos ver nos outros 9, né? Vamos ver.
Bom, só de ele ter gostado da criança já é um avanço, né? Então vamos deixar, mestre. Vamos deixar que ele já gostou dessa criança. Normalmente o padrão aqui...
Então acho que, pô, a minha opinião é do mestão e já estão concordando. Quero saber agora do Gabriel, que não se manifestou até agora. O que você achou do Bote, da Bote?
Olha, ainda bem que a Jana não tá aqui. Que vocês incorporaram a Jana aqui. E eu vou ter que incorporar o Júlio.
Eita, fera.
Ó, virou adjetivo. Adorei.
Mas de tudo que vocês falaram aqui, eu já entendi a parada, entendeu? De todas essas premiações, essas coisas, essas conquistas, eu entendi que o problema não é um anime. Foi eu. Mais uma vez, tem certos animes que... Eu acho que já até conversou aqui que o problema era eu. Não era o momento de eu estar assistindo ou estar querendo assistir o anime específico que não tava me empolgando pra continuar assistindo. E Boti de Rock, infelizmente, eu acho que foi um desses animes. Acho não, foi um desses animes. Foi difícil. Desculpa. Foi difícil pra mim eu continuar cada episódio. Assim, ter a motivação pra eu ir lá. Beleza, parei nesse. Ah, vamos lá, tem que assistir mais episódios. Mas, repito, não foi culpa do anime. Eu acho que dá pra reconhecer. Eu acho que algumas premiações questionáveis, principalmente eu acho que essa da Locadora Laranja, que botou o melhor junto com o Chainsaw, acho difícil, mas enfim. Reconheço que o problema foi comigo, eu reconheço isso, tá? Não tem problema nenhum, admitir o erro, que o problema foi
lançou
comigo.
Lançou a clássica, ele... o problema não é você, sou eu.
É, ele não me pegou, mas uma coisa que eu sempre elogio e que me chama muita atenção são as animações em si, né, assim... De como ele é feito, de como a estética do anime e tudo mais. E esse é muito diferente. E um dos pontos positivos, né? E que eu acho que vale ressaltar, e para mim ficou muito ressaltado, é justamente essa questão da animação, que é muito diferente, porque ele brinca com o estilo. E me lembrou muito uma coisa que eu adoro, um tipo de desenho que eu amo, que eu adoro, que é o Incrível Mundo de Gumball. E um pouco também de Bob Esponja. Esse estilo de fazer a piada na animação em si, sabe? Construir a piada junto com a animação, não só o personagem falando, construindo a piada, né? Na narrativa. Mas a animação, esse brincar também, brincar, mudar o estilo da animação, sabe? Fazer parte da piada. Me ganha, me chama muita atenção. E em Boshi the Rock me chamou muita atenção. Porém, mais uma vez, o erro foi comigo. Foi complicado pra mim continuar a história, sabe? A continuar assistindo. Eu senti meio que chato. Pode ser? Pode ser, então. Não encontrei outra palavra. Mas não me levou, sabe? Achei chato, achei bobo, sei lá.
Uhum.
Não me conquistou, sabe? Como bobo é você. Eu vejo que conquistou vocês.
Bobo é você. Seu bobo.
Olha, Max, eu acho que eu tô criando um monstro, que eu elogiei tanto o Gabriel, que ele falou mal de um anime pajana, que eu acho que ele tá se perdendo no caminho.
Perdi no personagem?
É, cara. Pô, você tinha tudo pra ser o escolhido. Agora você tá descaminhando. Indo pro lado negro da força.
Não! Não era essa a minha intenção.
Não.
Desculpa, desculpa, tacos do Brasil.
E eu só não falo pra te tirar da gravação, que é você que vai editar. Então, continue. Eu só não falo pra te cortar por causa disso, mas tudo bem. Cara, que curioso, velho. Porque quando eu tava assistindo o Boti de Rock, eu achava que era o anime que você ia curtir muito. Tanto pela parte da animação, sim. Então, primeiro, pra parte da animação, que eu acho que ia te comprar, porque eu acho que o Boti de Rock, ele brinca com diferentes estilos de animação. Ele vai desde um 3D. Diferente. Pô, ele vai pra um 3D, vai pro realista. Top motion. Eu falei, porra, isso é a cara do Gabriel. Ele ia adorar isso. E o humor, cara.
Pois é, irmão. Que a animação, tudo bem, aí eu concordo, tô com vocês, não abro mão, porque realmente eu adoro esse tipo de brincadeira que os caras fazem, né, dessas mudanças e a piada construída em cima disso, eu acho ótimo, incrível. Mas aí, realmente, a história, eu não sei, irmão, não sei nem te explicar porque não me pegou, não me cativou. Agotou, achei assim, acho que é relevante esse problema que ela tem, sabe, dessa personagem, e eu trouxe essa relação que ela tem, esse problema que ela tem dessa fobia social, muito com a pandemia, sabe?
Uhum.
Eu coloquei ela como uma menina que ficou presa na pandemia, e que aconteceu com muita gente, na real, né? E que, cara, acabou assim e não consegue mais sair de casa, não consegue se reunir com as pessoas, por conta de tudo que aconteceu na pandemia, de ficar isolado, sabe? Eu senti até, eu mesmo fui um dessas pessoas que sentiu um pouco disso, um pouco dessa fobia de, tipo, tá reunido, caraca, tem muita gente aqui, irmão, não sei o que faço, não sei como conversar, não sei como, sabe, essas relações foi meio que se perdendo um pouco.
Uhum.
E trazer esse problema me remeteu a esse momento. Mas isso ser elevado até o final, e ela já na banda, ai, não me conquistou, sabe, não conseguiu me levar. Apesar das piadas e tal, apesar de ser engraçado os momentos e as formas de como ela enfrenta, né? De como pega isso nela. Não sei. As outras personalidades também. Não, ai, cara, não me conquistou. Sei lá, eu fico até triste, sabe? Porque eu acho que, de repente, realmente, com tanto que vocês, ela foi premiada aí, que vocês estão levantando. Eu tenho que rever. Eu acho que eu tenho que rever, é isso. Eu acho que esse é o momento que tem que rever.
Pô, você tem chance, Gabriel. Tô vendo que o colocador Awards aí tá chegando. Você tem chance de rever. Porque daqui a pouco nós vamos fazer um episódio especial com as nossas previsões. Quem vai levar o prêmio? Então aí você tem mais uma chance pra rever seus conceitos.
Tá aí. Pior que, pô, ter mágica de banda, fazer bandinha assim de rock. Pô, maneiro, maneiraço. Acho isso maneiro também.
Uhum.
Mas realmente... Tô aqui pra ser convencido, hein? Me convençam que eu tenho que rever o Butch the Rock com outros olhos.
Não, é que não. Você tem todo o direito a ter, não ter gostado. Cada um tem um gosto. Ninguém é obrigado a ter esse gosto elevado quanto o nosso, o meio do mestre, né?
É, esse gosto refinado, gosto nobre.
Te falta tempo, Gabriel. Te falta ódio, como o Sasuke. Te falta ódio.
Acho que fiquei tão acostumado com um anime de porrada. Quando vê um anime assim de boa, tipo, você quebrar, tipo, trazer um do it yourself do nada, assim, pra mim, aí é de complicado, sabe?
Não,
é uma quebra muito grande.
Eu já tô vendo que eu vou ter que mudar a nossa pauta, né? Porque se tu meter um que não gostou do it yourself, aí eu te... te corta a gravação.
Aí vai ter que... aí você vai ter que descobrir o programa direto da edição.
É.
Não, do Tio Céu eu só usei aqui como referência, mas já tem um lugar guardado no meu coração.
Tá chegando aí, tá chegando aí.
É. Entendi. Bom, então, ó, Gabriel, pra você ficar esperto pro futuro, do It Yourself, você não pode falar mal nem Cavaleiro Zodíaco. Se falar mal do Cavaleiro Zodíaco, não tem perdão.
Tem do Live Action?
Não, do Live Action a gente conversa.
E daquela animação 3D da Netflix? Que o Pegasus
tá
derruba o helicóptero na porrada no Metroid Pegasus.
Tá foda, né, cara? Tão maltratando muito, cara. Tá mais do dia, né, gente?
Nem o Sei apanhou tanto assim no anime. Né? Quantas adaptações.
Foda, tá foda.
Mas vamos lá, me fala aí, da Goto. O que te conquistou na Goto?
Cara, eu vou dizer o seguinte. Vou dizer o seguinte. Ele foi um anime que ele me surpreendeu. Porque, em um primeiro momento, ele é um anime musical, onde ele tem um traço mais fofinho, né? Só que ele sabe brincar muito bem com isso, e mesmo ele sendo fofinho, eu acho que ele trouxe alguns temas irrelevantes a serem discutidos, né? E teve um ponto que me pegou bastante ao longo dos episódios, foi que a loucura, o nonsense da parada, né, o que acontece com a Bote, é percebida pelo mundo. O que eu achei muito diferente de alguns animes. Pegando aqui um exemplo, tem o Agretsuko. O Agretsuko, ele também tem alguns momentos que ele beira assim, o nonsense, principalmente na parte musical. Quando tem a
terceira temporada.
É, não só, mas em todas elas. Sempre que tem a Agretsuko no momento death metal dela, todo em volta do cenário muda e tal, só que aquilo é apenas um exagero. Não tá acontecendo na realidade, né? Chegando aquele momento que ela soltou um Hadouken do nada. Que aquilo realmente aconteceu. Mas chegando nessa fase, a loucura é um exagero. Aqui não. Porque eles abraçam essa ideia da Bote. Quando a Bote vira pó, eles brincam com isso. Quando a Bote derrete, quando ela tá
indo... gente, ela derreteu. Quando ela tá inconsciente.
Exato.
Ah, ela ficou inconsciente porque a gente falou que ia pra praia.
Então, eles têm abraçado esse nonsense incorporado à trama, né? Eles não têm do tipo, é só coisa da imaginação da Bote. Não, acontece realmente, né? Aquelas situações. Então, isso foi me pegando aos pouquinhos. Do tipo, pô, tem alguma coisa diferente aqui. E sem contar também que, cara, a Bote... Agora eu vou ter que, do mesmo jeito que você vestiu a minha carapuça, eu vou ter que vestir a carapuça da Jana, né? Calma aí. Ai, ai, que dor na orelha. Ai, não consigo falar. Ai, não tô conseguindo ouvir. Tô
tentando comparar
a Jana aqui. Ai, não.
Tá baixando, tem download.
Jana, só vou deixar claro, eu não participei disso.
Ai, Gabriel, você não entendeu o anime, né, Gabriel? A Bote é tão preciosa.
Não, fofinha. Ela usa a palavra fofinha.
É tão fofinha, né? Ai,
Ai, que maravilha, tô gravando isso tudo. Dá pra mandar pra ela.
não, é porque, tipo assim, tem um ponto que eu já começo a discordar de você quando você fala da evolução da Bote. Eu entendo que a Bote, ela continua com a mesma piada, né? Dela ser a ansiedade social com pernas e braços que toca guitarra, né? Ela é o alter ego, será? É o altar, representação da ansiedade social com cabelo rosa. Mas eu notei uma evolução na personagem. Eu acho que a Bote do primeiro episódio, da Bote do 12º, são duas personagens diferentes. Eu consegui
Achei,
ver evolução nela,
não, isso é
sacou?
claro, porque no primeiro episódio você já vê o terror social que ela tem, não consegue conversar com ninguém. No último episódio ela já tá se apresentando pra escola inteira, saca? Nos últimos episódios. Então realmente houve uma evolução gritante entre, tipo, a Bote totalmente antissocial de antes pra a Bote que já aprendeu a ter um pouco de vida social depois e aprendeu um pouco a conviver com a galera.
Sim. Mas eu não digo nem nesses momentos mais incríveis, tipo assim, a apresentação do show, né? Que de fato é o um momento que, porra, ela não superou, mas ela deu um puta passo em prol de superar os medos dela. Até no convívio com as meninas no dia a dia. Se você pegar como ela foi no primeiro episódio, né? Quando ela é puxada para fazer parte da banda e como ela se relacionou com as outras meninas, muda muito, né? E ela sem querer vai trazendo novas pessoas com a personalidade dela e o talento dela, né? Então isso me pegou bastante. Eu gostei muito disso na Bote.
É, tá aí. Engraçado, para mim não pareceu que ela evoluiu mesmo assim tanto. É claro, é um passo muito grande. Eu acho que dá para se analisar que deve ser realmente muito difícil dar esse passo de você se apresentar num lugar e tal, muita gente. Então, acho que realmente botando dentro da personagem deve ser um passo gigante. Mas para mim na história realmente essa evolução pareceu pequena, sabe? Não pareceu uma grande virada. Era uma coisa que desde o começo ela já queria, que ela foi meio que se acostumando durante a história, mesmo com esse problema que ela tem. As outras meninas, claro, sempre lhe dando suporte. Eu acho que até legal essa relação delas, né? Que elas combinam e tal. Mas para mim, realmente, chega no final, ainda sinto que é a mesma coisa que tava. Não teve essa grande virada. Bom, mas, enfim. E o Mestão?
Já usei meus argumentos, mestre. Agora é contigo.
Não, a mesma coisa que o Júlio, tipo, é notável pra mim, tipo, desde o início até o final, tipo, ela começou zero chance de ter algum relacionamento social, pra no final ela tá com um relacionamento junto com as meninas da banda, saca? Então, tipo, eu realmente, pra mim, foi notável que dá pra ver a evolução dela a partir desse mote que ela se permite conversar com as meninas, permite entrar na banda, ela até faz coisas que ela nunca imaginou que ela fosse fazer antes, que era atender clientes, por exemplo.
Sim.
Então, assim, eu vejo bastante a evolução dela social. Não tá perfeita, tipo, ela ainda tem fobia social. Quando fala que vai pra praia, a primeira coisa que ela faz é ficar doida porque ela acha que, da parada do biquíni e tudo mais. Então, assim, ela ainda superou totalmente. De jeito nenhum. Ela ainda continua tão ruim quanto. Tipo, não tão ruim quanto. Ela ainda continua ruim, porque ela ainda não conseguiu superar totalmente esse lance da fobia dela. Mas, em comparação ao início da temporada, porque ela tem o desejo de melhorar. Desde o início, não é. Eu não vou fazer uma comparação muito grande aqui, porque eu não cheguei a assistir todo o anime, mas me lembra muito. O Júlio pode me falar mais sobre isso. Mas me lembra muito o lance da Comissão. Que
Sim.
não que a Comissão ela também tem esse tipo de fobia social de não conseguir conversar com as pessoas. E ela vai evoluindo de acordo com o tempo para ir de acordo com o tempo e de acordo com o anime, para conseguir pelo menos ter um pouco ali de interação com o pessoal. Então, assim, tem. É uma comparação, tipo, que eu acho, assim, válida, sabe? Tipo, entre esses dois casos. Então, assim, é comum, tá se tornando cada vez mais comum, infelizmente, lá no Japão, né? Esse povo meio doideira. Mas que tem problema de comunicar com as pessoas e tudo mais. Já tive uma fase parecida, tipo, que eu Eu não conseguia conversar com a pessoa, mas online eu era uma pessoa super legal.
Nosso, o nosso bocho. Bocho de rock.
O botinho tá aqui. Então, eu super entendo ela nesse lance de tipo ter problema de interagir. Mas eu acho que, sim, houve uma evolução, assim, bem notável entre a bot do começo e a bot do final do, dessa temporada.
Uhum. O que você esperava, assim, da bot, Gabriel? Vamos lá. Porque, pelo visto, eu pensava que você tava no grupo da bot, né? Dos anos sociais, né? Mas, pelo visto, você era o quarterback da tua turma, né? Era o popular. Talvez por isso você tá com dificuldade em se relacionar
com ela. Olha, porque o cabelo dela é mais bonito que o seu. Gabriel, a recalcada.
Não, assim, me relacionando com a história da Bote, eu não era o mais popular, mas também não era o isolado. Eu era o cara que falava com geral, falava comigo, da turma, sabe? Mas eu, naturalmente, era do grupinho que era dos que eram zoados, saca? Mas por ter coisas em comum com os caras que zoam, eu acabava meio que também tá ali junto e fugir um pouquinho de ser o garoto zoado.
Uhum.
Sacou?
Sim.
Mas não tive esse problema de relação. Mas assim, eu, a minha vida toda até agora, né, eu sempre fui muito, muito envergonhado, né? Assim, muito, muito na minha. Inclusive, é uma das coisas que sempre que incomoda até a minha senhora, né? De, tipo, eu ser bem quieto, assim, na minha. De não querer interagir e tal. Às vezes, eu sou consciente de não querer interagir. Acho que até recomendo para as pessoas, hoje em dia, evitem de interagir mais e falar sobre coisas que você não sabe, entendeu? Fica, às vezes, é bom ficar quieto, tá ligado?
Sim.
Então, até é uma recomendação. Mas não, nunca tive esse problema em específico como a bot tem dessa dificuldade de falar com as pessoas. Se a pessoa falava comigo, eu conseguia responder sem um medo, assim, e tal. De repente, o que me incomoda é o fato de esse problema dela, pensando aqui agora, né, não ter de fato... Elas reconhecem, as amigas dela reconhecem, né, que ela tem esse problema dessa fobia. Mas pra mim parece que, tipo, não há uma solução, sabe? Ou alguma coisa de como se discutir pra fazer com que ela vire. De repente também nem é esse... É, tá aí a piada, né? E brincar com esse problema dela. Mas pra mim, eu acho que deveria ir pra esse outro lado. Eu senti isso, sabe? De, poxa, ela tá com esse problema. Será que a banda... Você
queria ter a coisa pra terapia, né? Você queria ver a sessão
eu acho
uma
que era
hora.
Isso. Era isso.
Psicólogo, né? Tá, entendi.
Era isso, tinha que resolver, né? Sabe? Porque vamos forçar aqui fazer uma banda com a menina que é toda dodói da cabeça. Vamos submeter ela a ir pra se apresentar no meio da multidão da escola. Será que é realmente isso que ela quer? Será que ela só quer ficar de boa? Ou será que ela... Só quer ficar de boa aqui com a gente, como banda aqui, assim? Será que ela realmente quer ser famosa? Porque, pô, essa pretensão de ser famosa, sabe? Pra uma menina que é tão reclusa, pra mim ainda não me convenceu. De repente, pra uma próxima temporada aí, ela mostre realmente a evolução que eu tô procurando aqui agora. Sacou? De tipo, comecei a melhorar isso, a entender esse meu problema, a compartilhar minhas amigas aqui da minha banda. A me ajudar a melhorar nisso específico e a me submeter aos pouquinhos a outras coisas, sabe? Que faça evoluir e a melhorar esse problema que eu tenho. Que comigo né? Foi mais ou menos isso. De repente nem é para ir para esse lado também, né? Porque realmente é para ser engraçado. E essa, colocar ela nessa situação, né? Que é totalmente ao inverso de ter uma banda... É realmente dessa quebra aí, né?
Eu acho que
é um problema. Uhum. Eu acho que é um problema pra ela.
Entendi.
Entendeu?
Ah, é.
Então acho que tem que ser resolvido esse problema. E não foi resolvido pra mim.
Eu acho, até me estranha um pouco você não se identificar tanto assim com a bote. Porque se a gente fizer um paralelo aqui, você é a nossa bote. Você tava quieta, queria ter sucesso. Eu fui lá e te puxei pra nossa banda. O nosso podcast aqui. E agora estão fazendo... Estou aqui te transformando numa futura estrela do podcast, da podosfera.
Tá aí, é uma boa relação, eu não tinha pensado nisso.
Cara, eu acho um levantamento válido que você trouxe, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, Se a gente for analisar, boa parte das histórias seriam resolvidas se o protagonista ou a protagonista fosse numa terapia e tomasse seus remedinhos em dia.
Ainda mais japonês,
não,
né?
É, só não sei se seria uma história muito interessante de se ver, né? Não sei, é. Pode ser. Mas sacanagem à parte, cara, eu acho que a Bote foi o seguinte. A Bote é uma personagem que inicialmente ela sempre dependia dos outros. Ela sempre queria que os outros dessem um primeiro passo. Correto? Se a gente for ver...
É que eles te cortando? Uhum. Ainda tem mais um ponto que eu me liguei agora, que ela é uma criança, né? Então, tipo assim, eu acho que aumenta ainda mais essa resolução desse problema, sabe? Porque dá pra se evoluir isso e se agravar ainda mais de ela ser totalmente reclusa e ter uma fobia maior de não querer se isolar no quarto definitivamente, entendeu? Pensando assim do futuro, né, de um personagem que pode crescer e evoluir dentro da historinha, acho que pra mim era essa sensação de tipo, caraca, ela já assim, criança, com esses desafios que são dentro da bolinha dela, do mundinho dela de escola, de se apresentar e tudo mais. Acho que pra mim deveria ser mais profundo nisso, sabe?
Uhum.
Mas pode continuar.
Não. É, bons pontos. Discordo de todos, mas são bons pontos. mas é porque aqui, eu acho que analisando a Bote, ela é uma personagem que era sempre dependente das outras pessoas darem o primeiro passo. Tanto que o que motivou ela a querer aprender a tocar guitarra foi que ela viu que, pô, ela viu uma pessoa esquisita que comentou lá, né, que era a estrela de uma banda e tal, falou, não, eu era o quietinho e tal, e pá! Virou uma puta estrela. Fala, não, vou me inspirar nesse cara que eu posso ser assim e por causa da guitarra eu vou fazer amigos, né? Então eu acho que a ideia, né, de se tornar uma grande estrela e tal, uma das inspirações da que a Gototinha, quando ela, talvez ela até queria ser reconhecida, por aí vai. Mas eu acho que o objetivo cru
isso
dela...
Isso é bem óbvio, esse lance que vocês estão apresentando aí, quando, por exemplo, falou, não, vou pôr minha guitarra, alguém vai ver eu com a guitarra e vai puxar assunto comigo, porque ela já imaginava que, tipo, porque não é tipo, eu vou levar a guitarra e vou conversar com as pessoas. Não, vou levar a guitarra e alguém vai conversar comigo porque eu tô com a guitarra.
Não, se tivesse pegado a guitarra e puxado um Legião Urbana,
nossa,
com certeza as pessoas iam conversar com ela e falar, não, para aí, para.
Pelo amor de Deus.
Não, sacanagem. Legião Urbana é bom, gente. Calma aí, é bom. Mas, é total isso. Então ela tinha muita dependência de a outra pessoa dar o próximo passo. E o próximo passo que foi dado, meio que do acaso, é a Nijika. Que ao puxar ela pra banda, né, pra poder tocar, vai ver, vem tocar na nossa banda, você tem a guitarra. E é exatamente o que ela esperava. De alguém ver que ela tinha a guitarra e de puxar assunto. Só que quando alguém puxa, ela não tá pronta. Ela não consegue. E ela, eu acho que ela só não consegue dizer não, porque além de ela não conseguir falar com as pessoas, ela também não consegue dizer não. Então ela tava numa sinuca de bico, do tipo, cara, eu não quero, mas eu toco com vocês. E a partir do momento que ela toca, tem a sensação de ter amigos e tal, ainda mais que o pessoal fala que, pô, tu é muito ruim. Aos pouquinhos ela vai se abrindo, né? Aos pouquinhos ela vai se aperfeiçoando e começa a dar os primeiros passos dela, né? Em prol dela conseguir ter amizade, se desenvolver, né? Então, eu acho que existe um desenvolvimento nela. Talvez é sutil, mas para uma pessoa tão com uma fobia social tão grande quanto a Bote, então, eu acho que ela, assim, ela mais do que caminhou, mais do que engatinhou, já tá começando a dar uns trotezinhos. Quem sabe numa segunda temporada ela corre. Começa a correr de fato.
Sim.
A gente não tá querendo que ela seja, por exemplo, um ícone de... A gente não tá querendo que ela seja um ícone de extrovertimento igual são as outras meninas, mas que ela, pelo menos, deixa esse introvertimento dela menos notável.
É, e pra uma guitarrista de uma banda, né? Complicado, né? Ela tem que realmente evoluir, né? Que o guitarrista que aparece, ela tinha que ser baterista, né? Pela...
Ou baixista.
Pra ela manter a descrição dela. Que aí sim ela ia conseguir se manter na mesma história. Ela é realmente, nessa posição da banda, ela tem que dar uma evoluída. Como ela deu esse passinho no final, né? Na apresentação, né? Que ela toma a frente ali, a guitarra arrebenta a corda. Daí uma coisa que realmente... Um outro ponto legal, né? Que é ela É uma demonstração de que estuda, né? Quem se prepara sabe sair legal no meio da adversidade, né? Que ela é muito boa guitarrista. E aí pode ter dado a merda que tivesse dado lá na apresentação, ela conseguiu se sair legal. Tanto que ela tinha que ensinar, né, a outra, que seria a cantora lá, né, a vocalista da banda principal e tal. Que tá aí, é uma menina legal que eu gostei, ela é legal também, achei engraçado ela, né. A relação dela de amor.
Né? Gostou da popular, né? Eu vi a partida é chata, mas
gostei.
Da popular é grosão.
A partida popular conquistou o coração dele, hein?
É. Conquistou, porque ela é a linguagem do amor. E ela não tem medo de revelar isso.
Tá certo, tá certo. Pegando esse gancho aí, eu acho que uma das coisas que eu também gostei muito é a composição da banda. Eu acho que essas quatro meninas, você consegue botar ela numa escalinha do tipo. Você tem a Butch, que é totalmente introvertida. Você tem a baixista, que é solitária, né? Você tem a Nijika, que é a líder e baterista, que é meio a meio, né? Ela fica ali no meio termo. E você tem a líder não, a cantora, que é totalmente oposto da Boji, né? Então eu gostei de ver essa escadinha que você podia montando. E como cada uma conseguia se complementar.
Tá aí, eu acho que ela me conquistou. Acho que foi a vocalista que me conquistou, então. Não foi a Bote.
Mas a única coisa ruim do anime pra mim é que ficou muito óbvio que ela era a menina que tinha abandonado a banda.
É, todo
É
mundo com cabelo
mesmo?
castanho e a única que é de cabelo vermelho.
É, vocês estão no nível de pelo cabelo identificar.
É, porra.
Realmente ainda tem que estudar. Tem que me dedicar mais ainda, que nem a Bote.
Porra, Gabriel, isso é meio óbvio, né, cara? Todo mundo tem um cabelo meio padrãozão. Aí você vê uma de cabelo rosa, cabelo azul e amarelo. Só faltava o quê do Power Ranger? Olha, e essas meninas, cara? Caraca, as personalidades delas são muito boas, cara. Realmente a baterista tá de parabéns de conseguir unir esse hospício, cara.
Força, perseverança dela, né?
Sim.
Persistência. Queria
Ou
muito,
falta
muito
de
mesmo
opção
que
mesmo,
desse
né?
certo. Pode ser. É uma boa, mestre. Eu acho
Pô,
que dá.
velho, não tinha como, cara. A bote é foda.
É, a Bote até dá pra entender, porque realmente ela tem uma. Ela manja muito da guitarra, né? E a outra
Sim.
menina também já era amiga dela, já, de banda, né? Elas já se conheciam.
Amiga
Então.
de colégio.
Então meio que já sabiam, já. As opções ela já tinha. As opções que ela tinha são opções boas, né? Então realmente foi perseverança para manter essa galera unida. Cada uma de um jeito. A vocalista era fácil, né? Era só ter a baixista, porque ela ia estar onde a baixista tá.
É um amor.
É.
Cara, assim, pô, mas a Nijika, que eu vou te falar, ela sem querer, ela tem um fago. Porque ela conseguiu encontrar a Guitar Hero, né?
Isso.
Sem querer, querendo. Uma garota que ela gostava de tocar. E a cantora, né? Cantava bem pra caraca.
Sim. Mas a cantora é que, me lembrem aí, ela já conhecia também elas duas, né? Elas
Ah,
já fizeram
elas
uma
eram
banda
da
junto,
banda.
né?
As duas eram
Ah.
da mesma banda. Tipo, aí ela foi, a cantora foi e abandonou a banda por alguma razão lá.
Que ela não
É
era
isso
boa na
aí.
guitarra. Ela não era boa na
Isso.
guitarra.
Ela fingia que sabia tocar guitarra pra ficar perto da baixista. Até que
Isso.
chegou um ponto onde ela
Muito
ficou com
bom.
vergonha e falou, cara, quem nunca fingiu saber fazer alguma coisa pra ficar perto da menina? É clássico. O tanto que eu já
Sim.
fingi conhecer sob signo, não é brincadeira.
Mestre
Nossa, Everton,
Zodíaco.
você sabe alguma coisa sobre signo? Não, qual a sua dúvida? Pode perguntar. Já estudei bastante sobre, porque sei lá o quê. Eu já fiz fake mapa astral para as meninas, gente. Você não tá entendendo.
Nossa, o Mestre se dedicou, velho.
Isso aí.
Pra mostrar como isso é ciência, né, gente? Só profissionais gabaritados
Eu
podem
fiz
fazer isso
fake
também.
mapa astral justamente pra quê? Pra pegar a guria.
Caraca,
E você viu no futuro dela? Que você pegava ela? E que ela te pegava? Você viu no
Eu
futuro dela?
tentei enfiar essa piada no meio, ela não é, não é, é sério. Eu falei, tá, desculpa. Ah, cara, desculpa aí.
Muito bom. Pô, mas tem um sacaneou do tipo, não, você vai ser pobre, vai casar com uma pessoa horrível e tal. Aí tá com o rap, já era fake
Eu
mesmo, né?
já fiz aqueles clássicos, né? Não, pelo que eu tô vendo aqui, você já conhece o amor da sua vida. só que você ainda não deu moral pra ele. Um famoso vai que, né?
Quem será ele?
Mas ela entende, né? Até que ela pega a mensagem.
Vou usar um Jota Quest, né? O amor pode estar do seu lado.
Fazendo seu mapa astral, você nem sabe, né?
Muito bom, bem dedicado. É o bot mesmo.
Sim, sim, sim.
Acho que a melhor dessas foi tipo a menina, sei lá o que ela. Ah, mas sei lá o que, qual que você acha que é o signo que mais combina comigo? Eu não, tô olhando aqui, seu signo é de fogo.
Nossa.
Então você tem que ir atrás de alguém que tem o signo de terra. Não sei se isso é verdade, provavelmente não. Você tem que ir atrás de alguém que é signo de terra. Porque aí fogo, terra é vulcão, isso significa que vulcão cria ilhas, significa que vai criar conexões entre vocês dois. Nossa, foi uma viagem na maionese. Mas por quê? Porque o meu signo é de terra, então vai que, né?
Tá aí, o mestre mostrou toda essa criatividade pra menina. A menina esnobou. Mas que eu esteja escutando isso aqui, tem a veja que uma pastelta dele tava certa.
Aí, então, tipo assim, a menina, ah, e aí, com que tipo de símbolo eu combino, olha, de acordo aqui, você é de fogo, você tem que procurar alguém que é tipo touro, né? Eu sabia como era de touro, então já vamos mandar o caô, né? Então você tem que procurar alguém que é de touro, porque touro é símbolo de, é signo de terra e vai combinar com você, e papapá, e papapá. Aí ela, ah, tá, então tem que procurar alguém de touro, eu sim. Pois, e fora
eu
que,
sou o tourão.
Aí já tava juntando as coisas dela. Tipo, ó, junte a pessoa, você tem que ir atrás de alguém de touro, mas você já conhece a pessoa que vai ser o amor da sua vida, ou seja, tá no ar, é só jogar no ar e esperar, tá? Funcionou? Não, mas eu tentei.
É.
Então, eu super compreendo essa menina.
Às vezes essa menina, ela não conseguiu achar alguém do signo, o signo de touro, só que aí, pra chegar mais próximo, pode ter posto um par de chifres. Então, de certa forma,
não sei, pode, né, ser. Mas a dedicação da vocalista, né, foi boa, essa volta dela, achei bacana. E totalmente a vontade dela de aprender, né? A inaptidão com a guitarra, incrível. Tanto que ela sabe cantar é incrivelmente, inversamente proporcional ao quanto que ela não conseguia aprender a guitarra, né?
Sim. Ah, isso mostra também como a Boa tinha uma boa professora, né? Que era em pouco tempo, em alguns meses, ela já tava conseguindo tocar de boaça já.
É, tanto que eu consegui até se apresentar lá. Ela segurou, né? No momento que a Bote travou lá no, na apresentação, que arrebentou a corda.
Até a Bote já apareceu de novo.
Não, e tem uma parada que eu vi, que eu queria até ver a opinião de você. Vocês não notaram que em algumas situações, quando a vocalista olhava pra Bote assim e tal, é foda falar que é inveja, mas não tinha uma pontinha do tipo, meio que uma certa rivalidade? Talvez, mas talvez uma rivalidade positiva, do tipo, cara, ela é a pessoa que eu me inspiro, eu quero fazer com que ela apareça, mas eu também quero me tornar tão boa quanto ela.
Sim, isso apareceu muito depois da primeira coisa, que é tipo, não era só a Bosch que tava percebendo que a primeira apresentação tava uma bosta, saca? Acho que todas as meninas estavam percebendo que a primeira apresentação não tava legal. Aí quando ela viu que a Bosch meio que salvou a primeira apresentação, ela falou, caramba, essa menina é foda, tem que ser foda igual ela. Algo que dá pra entender é mais ou menos assim.
Entendi. Você quer trazer rivalidade feminina aqui, Júlio, do Otaqueira Cast?
Não, mas assim, eu vi...
Só foi a Jana sair mesmo. O cara quer trazer esse tipo de polêmica pra cá.
Mas eu acho, ó, não sei, o Mestão talvez que já fez parte de banda, talvez ele possa falar melhor. Mas eu acho que dentro de uma banda, se você cria uma certa rivalidade, mas uma rivalidade positiva, do tipo, pô, se o cara tá melhorando assim, eu tenho que correr atrás porque eu não quero ficar pra trás, né? Quero poder, pô, tá também ficar.
Quero ver escutar essa fase banda do mestre aí.
Pior que eu não tenho nada gravado. Assim, se for pensar, acho que realmente não tenho nada gravado, não. Infelizmente. Mas seria legal.
Essa é a trilha desse episódio.
Eu era trombonista, cara. É só música marcial mesmo. Tem nada tão espetacular. Ah, assim.
Então não tinha essa... Nessa composição da Bot, que nem a Bot, a banda da Bot?
Não, não, a minha banda era banda marcial, eu era um no meio de um monte. E põe um monte nisso, que minha banda marcial tinha pelo menos 80 componentes. Eu até ia gravar, fazer uns negócios, uns vídeos, eu mesmo tocando com eu mesmo. Sabe aqueles vídeos onde a pessoa toca o instrumento em vários quadradinhos? Eu ia fazer isso, mas deu errado.
Pô, tá aí, vai no TikTok, tu ia bombar.
Pois é. Mas aí eu vendi meu trombone pra comprar uma geladeira. Coisas de homem solteiro.
Ah, que decisão, hein?
E eu acho que ele só vendeu porque não tava conseguindo ninguém. Ninguém tava se interessando pelo cara do trombone, né?
Geralmente, realmente, as meninas gostam mais dos caras da percussão, que são mais desenrolados.
Eu vi.
Ó, tá aí um bom debate, hein? Que posição você seria na banda? Vai, Julião. Quem que você seria na banda?
Cara, eu vou te falar, eu seria o empresário, que eu quero ganhar dinheiro explorando com as pessoas.
Safado.
Eu seria a irmã da guitarrista. Seria meu próprio clube.
Encheria a cara.
Essa é a combinação da amiga dela com a irmã da baterista. Ia dar muito certo, né?
É quase, então, né? Só falta a gente se ama.
Sim, sim. Mas eu vou te falar, uma das minhas frustrações na vida, e talvez eu espere, antes de eu ir de arracha pra cima, eu queria aprender a tocar um instrumento, cara. É uma das minhas frustrações na vida. Eu já tentei tocar violão e guitarra, e nada, parceiro, nada.
Eu caramba, também tô na torcida, porque aí você vai poder tocar um pra mim.
Olha, que beleza, hein? Pra gente começar a falar de pau aqui, vai demorar um pouquinho.
E tu, Gabriel, você estaria em qual posição?
De quatro.
Cara, me veio logo isso na cabeça, mas não falei, né?
Não precisa. O mestre faz isso com você.
O mestre faz já.
Eu sou a sua mente intrusiva. Tá vendo aquele vídeo amaciante? Vira ele lá, experimenta um pouquinho.
Cara, eu tenho muita admiração pela bateria. Eu acho que eu seria um batera.
Uhum.
Gosta de
eu,
pegar
inclusive,
as
gostaria
baquetas,
de aprender.
Né?
Gostaria de aprender a tocar uma bateria.
Gosto
mas
de
eu acho que
forte,
é, muito
né?
É muito difícil, né? É, tipo assim. É, pra praticar, tá ligado? Tu tem que ter um espaço, um lugar certo. E pra, tem que ser aquele. Se for aquele sem som, né? Sem ser aquele profissional, ser aqueles que você bota no fone, vai ser caríssimo, né?
Uhum.
Tipo do rock band, né?
Sim.
Você vai tocando, só você escuta, né? Mas eu gostaria muito. Se eu tivesse uma banda, eu gostaria de bateria.
Tem um parzinho de baqueta que você toca no ar, assim, só você ouve também.
Cara, a gente podia montar uma banda de air guitar, né? De air instrumentos. Vamos fazer uma banda dessa?
Vambora.
Que a gente não precisa aprender nada.
Air instrumentos.
Eu tenho esse sonho também. De aprender
deve
a tocar
ser tão bom quanto aquelas baladas que o povo vai de fone de ouvido.
Nossa, sensacional.
Cara, se eu falar que eu já fui numa dessas, que só não esperei.
Ah, meu Deus.
Não, uma coisa é, beleza, o Júlio falar, não, se eu falar que eu já fui numa balada dessas, ok, é uma coisa. Agora, se o Júlio falar, se eu te falar que todos os final de semana eu tô numa balada dessas, aí realmente descaracteriza você como pessoa que a gente admira, entendeu? Realmente, não gosto de julgar as pessoas, mas nesse caso eu te julgaria.
Entendi.
Mas é cada um com seu fone, com a sua música?
Não, é uma música só. Sincronizado no fone de todo mundo.
Isso. Só que eu acho que depende do andar. Pelo menos onde eu fui, era assim. Se você ia pro andar, eles indicavam, ó, coloca na estação tal. Aí você tava ouvindo a música do aquele ambiente, né?
Uhum.
Aí era assim. Só que, tipo assim, quando você tava de fone e de olho fechado, é legal, né? Que você tá curtindo a vibe e tal, as outras pessoas e tal. Mas se você tirar um pouquinho o fone... Vira uma coisa de maluco, que é um monte de doido balançando.
É óbvio, mas é de maluco. Desde o começo é de maluco. Não é só de tirar o fone. Toda ideia é de maluco.
Não é.
Mas eu acho menos coisa de maluco do que aqueles eventos onde o povo vai pra saudar o cacau. É isso aí, eu acho realmente... Que as famosas raves em álcool, assim, dos hippies lá. Que lá realmente achei coisa de doido.
Mas não era mandioca? A gente teve uma presidente que... Ele falou pra gente saudar mandioca?
Então, tipo, eu vi um vídeo uma vez de uma mulher que falando de como é uma rave hippie, saca? É a coisa mais louca do mundo.
Saudar, ó, a mandioca. Fiquei com a mandioca aí, tipo, na cabeça.
É, aí um dos eventos é justamente esse, que é ficar saudando o cacau, saca? Aí tem um momento lá que eles falam, gente, olha isso aqui, essa é uma rave sem droga, sem álcool, sei lá o quê, e tá lá o povo hippie só fazendo esse negócio. Deus. E, obviamente, os dois momentos máximos da rave é o quê? Saudar o pôr do sol e saudar o cacau.
Meu Deus
do céu. É consagração do cacau, é isso. Lembrei o nome. É consagração do cacau.
Consagração do cacau.
Não sei se depois eles pegam esse cacau e fazem um chocolate com ele. Não sei, mas é ela falando que é uma das melhores experiências da vida dela, sem álcool e sem drogas. Eu falei, aham.
Porra, pra uma rave, então, né? Tinha de ir pra rave.
Mas, Júlio, como é que você foi parar num evento de música sem um fone de ouvido?
Ah, cara, sabe onde foi, né, gente? Um lugar favorito, né? Meu lugar, a Europa tem coisa boa.
Ah, foi na Europa?
Ah, tinha que ser.
Ah, tá, a carteirada
tinha
aí,
tinha que
ó.
Ser, tinha que viver lá, né?
Eu tava bem que eu tava achando estranho isso aí, ué. Ué.
É, se explica
muito
isso aqui
no Brasil. No Rio de Janeiro vai ter um negócio desse, o povo... Porque Rio de Janeiro não teria uma coisa dessa pra começar, né? Porque, por exemplo, o show do Coldplay. Você ia lá, ganhava uma pulseirinha e no final você tinha que devolver. O Rio foi a menor taxa de devolução do mundo inteiro.
É, porra.
A galera tudo pegou a pulseirinha pra si falando, ah, eu paguei essa bosta, não vou levar pra casa.
Acho justíssimo.
Tá justo. Eu, hein? Cobrando de dinheiro.
É cobrando R$1.000 a meia, pô, eu vou ter que devolver pulseira, meu irmão.
Eu tô ajudando. A gente vai estar ajudando ele no show dele, pô. Com um negocinho brilhando, mãozinha pro alto, pô. Nada mais justo que levar assim, a pulseira pra casa.
Pois é.
E tu não levou o fone pra casa, né?
Não, ele não, pô, porque é meio foda de chavar, né?
Se fosse aqui no Brasil, provavelmente teria levado todo. Não teria sobrado um fone lá no lugar.
Pô, velho, é que o fone não era maneiro, né? O fone era. Senão até podia
era aquele
ser
grandão?
Era.
Aí é foda.
Era sem fio, mas. Era totalmente sem fio, né? Sabe? Tinha um fio da maquininha onde você conseguia sintonizar a música, mas fora isso...
E o que tu escutou?
Ah, será? Mas música tá tocando. Tinha tocando eletrônica... É,
dance,
mas...
dance, trance, dance...
Porra, safe.
Balance, essas coisas assim.
Cara, eu também nem lembro direito, cara. Quando eu cheguei nesse lugar, eu já tinha passado por outro 4 bares, tomando...
Eu nem lembro, cara. Eu já tava drogado já, então.
É.
pra curtir isso tem que ser assim também, né?
É a única forma.
Porra. Que diversão, pô.
Você acha que o Júlio São ia virar e falar, cara, vou no...
É verdade, mestre.
Vou no rolê ali de... Fone de ouvido. O Júlio Limpo ia falar uma coisa dessa? Mas é nunca.
Não, ele na Europa, gastando em euro, e em sã consciência ia fazer esse convite realmente, mestre. É um ponto realmente a se pensar.
Sim, senhor.
Tem que estar embriagado mesmo.
Faz todo sentido, assim. Naquele dia eu tava embriagado.
Pô.
É, naquele dia eu tava vendo Leprechaun pra baixo, gente. Vi todas as lendas celtas naquele dia.
Aí,
eu ainda tenho o sonho de fazer o desafio dos 12 pubs.
Nossa.
Que rola, se não me engano, no Natal ou no Ano Novo.
Sim, esse aí também.
Esse desafio eu vou fazer um dia.
Somos nós dois, eu também tenho. Esse aí também é um sonho que eu tenho.
Então vamos marcar, Mestão. Vamos marcar.
Enquanto a taqueira vai ser nos 12 pubs.
Porra, vai ser foda, Gabriel. Junta dinheiro. Foda-se.
Sabe o que é o foda dos 12 pubs, cara?
Mas como é que funciona? Me fala aí, eu não conheço isso.
Então, é uma rua que tem 12 pubs. Aí o desafio é beber um negócio de chopp em cada pub. E
só que aí você pensa.
E cada negócio de chopp são 600 ml, então você vai beber mais de 7 litros de chopp.
Pariu.
Esse é o desafio, não, entendeu?
Não, esse é um dos desafios, porque em cada pub que você vai, tem uma regra específica, do tipo, ah, pra você beber aqui tem que ser só com a mão direita. Se você for beber aqui, primeiro você tem que cumprimentar um estranho, tipo assim, brindar, né? Vamos brindar, aí vira. Nesse daqui tem que ser virando. Não pode ser de gorinho. Aí, tal, é legal.
Caralho. Maneiro. Gostei, hein?
Viu? Parece bom.
Até tu, Gabriel, que não é... Só bebe a coisa mais forte que você já bebeu na vida foi cerveja manteigada. você ia gostar.
Curti. Vale muito esse rolê. Os pubs são pertos um do outro? Que isso aumenta o jogo.
É, eu tô na mesma rua.
Melhor o jogo.
É, pô. É porque tem uma região chamada Temple Bar. É a concentração dos pubs. De Dublin ficará. Sim. É um lugar turístico, então normalmente o preço da bebida é um pouco acima. Se você for beber em lugares fora desse eixo, você consegue achar coisa mais barata, mas assim...
Não, com certeza. Também não se importa. Tu se meteu lá porque tu quer isso. Tu não tá ligando pra isso.
Verdade.
Quer se perder.
É.
Tu não quer converter, tu quer se perder.
Sim. No segundo dia você tá rico. No trigésimo dia você tá contando moedinha. Né?
É o quê? Foi experiência isso ou você viu alguém passando por isso?
Eu.
Pra ser mais exato, né?
É. Eu vivi essa experiência, eu fiz esse experimento científico comigo. É, nas duas.
Como é que é um pobre indo pra Europa?
É.
São os dois rolês que eu queria. É esse e as visitas nas fábricas de cerveja da Bélgica.
Porra,
Pô,
deve ser
legal.
maneiro, hein? Aí vamos lá, vamos
Bote,
voltar.
né?
Vamos boa Bote, né? Bote, né? E
É
olha que
isso, ó.
Bote não tem álcool. Se tivesse
Olha
álcool,
isso.
ia ser
Era
melhor.
isso, cara. Tá faltando isso, Butch. Escuta a gente. Tá faltando
Não,
álcool
mas
na
a
cabeça.
própria
Minha
menina
banda de
falou que,
vodka.
tipo, ela era
Tá
igual a
faltando
Butch,
poder.
que a própria guria falou lá, né? Ela era igual a Butch e tudo mais, aí ela descobriu o álcool e aí ela ficou introvertida daquele jeito. O problema caiu na cachaça. Tipo, a menina é símbolo negativo do AA, saca?
Tá faltando isso, Butch. Te
Mas
falta
veja o lado
isso.
bom da coisa. A banda dela já é famosinha.
É.
Então,
Aí.
pra gente. Quando a gente tiver o anime Bote mais 18, não pegou bem, não,
Ah,
né?
esse eu vou gostar.
Se
Esse eu
der
vou
mole, já
gostar.
tem, mestre. Se der
Esse eu
mole, já
vou gostar.
tem. Regra 34? Não duvido nada, hein? Mas assim, quando tiver o anime da Bote Shippuden, aí, melhorou.
Esse eu vou gostar.
Quando tiver o
Com
Bote
ela.
Shippuden, que a Bote vai ter, vai ser tipo um rasgo com o Trapalho do The Big Bang Theory. Já vai virar e falar, ah, eu só consigo conversar com pessoas quando eu bebo, aí vai ser outro nível de anime.
Nossa, esse vai ser muito bom. Essa temporada vai ser muito boa.
Não, eu.
Ela usando cocaína.
Caralho, tendo overdose, morrendo no próprio vômito.
Nossa, cara,
Vivendo a
tô
vida,
cansado
João
da guitarra.
Tô ansioso, eu quero esse.
Acho que a última vez
Porra.
que eu vi alguém ansioso por alguma coisa desse tipo foi o Júlio, quando a gente gravou sobre o anime lá do Corpo Humano.
É, né,
E
pode crer.
falou que a segunda temporada ia ser com um cara fudido, que usa droga, faz sexo sem camisinha.
Não, é. Porra, maneiraço, maneiraço esse anime.
E eu não entendo que a gente não gravou a segunda temporada desse negócio até
Porra, eu não
hoje.
sei, cara. O nome é Cells at Work Black Code. Realmente, caraca, muito, muito melhor do que o outro, né? O Gabriel vai gostar dessa versão. Pô, mas o Gabriel vai ficar feliz, porque vai sair um mangá, um spin-off, acompanhando essa baixista.
Olha aí, hein?
Foi
Promete.
confirmada. Foi confirmada.
Promete. Quero ver. Quero ver.
E o mangá, você compra o mangá e já vem junto uma garrafinha de vodka pequenininha. Barata.
Nossa.
Bebida barata que vem.
É, uma garrafa de vodka Stolichnaya.
Nossa.
Kriskoff. Uma garrafa de Kriskoff para você tomar e
Vou me
ler o
matar
negócio.
Mesmo. Você pega aqui a garrafa de plástico, né? Nem vidro, né?
Que beleza.
A ver como a qualidade é boa, né? Não investigo nem vidro, é plástico. Vai economizar o máximo que der.
A gente não é tão jovem, né? Já ia perguntar se vocês já caíram nas garras do corote.
Ah, não, Corate,
Ah,
graças a Deus,
não.
não é da minha época, não. Era,
Não,
mas
não.
não era do jovem ainda. Era só de morador de rua.
Pois é, na nossa época, corote era coisa de mendigo.
Pois é. Depois começou a ficar colorido. Aí os jovens pegaram para
Não,
tomaram esse aí para
eu
si.
sempre falo, tipo, começou com. A primeira coisa que era de mendigo e o povo foi atrás era a pinga, né? Pinga era coisa de mendigo e velho cachaceiro. Aí os jovens foi lá atrás e falaram, não, pinga, cachaça, tudo mais. Aí 51, caninha 29, aí tipo, beleza. Aí os mendigos teve que parar de tomar pinga porque o preço subiu, né? O jovem teve interesse. Aí os caras falaram, o que que tem de bebida mais barata aí? Tem catuaba. Beleza, então daí. Aí os mendigos começaram a tomar catuaba. Mas aí os jovens conheceram a catuaba também.
Ai.
Aí a catuaba começou a ficar cara de novo. Aí os mendigos, mais uma vez, ficou sem opção de bebida. Aí falou, o que que tem aí? Não, cara, tem, não é possível. Tem que os jovens vão ir pro tal de corote. Então me dá um corote aí. Aí deram o corote pro mendigo. E agora o jovenzinho também gosta de corote. Ou
Caraca.
seja, a instituição mendigo tá fudida.
Pô, sacanagem. A saída dos caras, os jovens estão estragando. Até isso, os jovens estragam.
Aí agora
Pô,
corote que
brincadeira.
era tipo R$ 2, R$ 3, você acha corote por 7.
Nossa, é mó onda agora. Ai.
Realmente, já, como já falou um sábio uma vez, a gente não deu muitos ouvidos. Tem que acabar com o jovem. Não aguenta mais jovem, tem que
Tem.
acabar com o jovem.
Tem.
Ai,
Tô acabando com a instituição, me digas.
ai. Sim. Ai, os jovens não estão deixando os moradores de rua entrarem no ciclo, né? Da pessoa, né? Começa a pensar nos problemas, bebe e fala, ah, já tá tudo bem.
Eu não sei se esse fenômeno já atingiu aí, mas agora, tipo, aí os mendigos virou e perguntou pro cara da distribuidora, beleza, corote tá caro agora. E agora, qual é a bebida mais barata? Não, a bebida mais barata que chama Para Tudo, que é bebida de raiz amarga, ruim pra caralho. Agora o jovem também tá bebendo para tudo.
Ai, jovem. Você,
coitado dos mendigos.
É, daqui a pouco eles vão ter que beber etanol puro pra ver.
É, tipo, é. Porra. Qual é a bebida barata? É, tem etanol ali no posto, tá R$3,80 o litro. Quer dizer, eu paguei R$3,64 hoje. R$3,64 o litro, então. É aí que você vai ter que beber, filho, porque se você quer coisa barata. Porque o rolê do jovem é esse, beber coisa barata. Inclusive, não sei se aí no Rio tem, mas aqui é muito famosa a Chopada. Aí tem?
Tem, porra, cara.
Tem.
Ah, deve ter, porque tem comércio
muito
no Brasil inteiro.
Ah, não é. Entendi errado.
Entendi errado. Então, a Chopada aqui, pelo menos aqui em Goiás, o que é o carro-chefe da Chopada é o que eles chamam de mé. Que nada mais é do que vodka barata, suco de saquinho em pó, misturado com um cabo de vassoura. Num tonel duvidoso. É isso aí.
Nossa, mano. Que isso.
Parece bom, né?
É. Imagina o estado do pessoal depois, né?
Não, é fantástico.
Ai, ai.
Eu tenho ideia, da bebida, o... né? Meu de chupada
colega... é, um... é meu colega de... Já, acho que já contei a história aqui, mas meu colega de casa aqui é um dos, caras que ia pra Chopada direto. Pra você ter ideia, eu acho que mais... a maior treta que já aconteceu com ele é ele ter que pagar R$150 de Uber pra andar 9 km.
Uai. Ele não conseguia se locomover?
Não, ele tava tão bêbado que ele colocou a parada pra casa da avó dele, que era 30 quilômetros de onde ele tava, e depois ele teve que voltar. Ah, maravilha. Um dia eu conto a história completa.
Muito bom, muito bom. Bêbado é isso mesmo. Vai pra casa da avó, não sei quanto, vai pra outro estrado, pra casa da avó, vai pra balada de fone de ouvido. É isso, bêbado tem que se fuder mesmo.
Eu acho que uma parada que a gente pode comentar aqui, né, é em relação aos shows, né? Queria ver com vocês qual foi o melhor show que teve da banda.
Sem dúvida, não foi o que ela tá com a caixa de mangá adulto.
É.
Vestido de caixa, com a caixa de mangá adulto, sem dúvida, assim, não é o melhor. E nós tivemos três, né? Esse da caixa de mangá, tivemos o show delas mesmo na casa e o show da escola. Eu gostei mais do show na casa.
Também.
Bom, gostei também. Tá bom, tô junto com vocês. Nessa eu tô junto com vocês.
Olha. Achei muito legal o lance de, tipo, no show da escola, o que o Gabriel falou, né? No show da escola, mostrar a outra sustentando realmente pra segurar enquanto ela tá lá com a guitarra que soltou a corda e tudo mais. Então esse aí, o lance foi maneiro pra caramba. Mas o show da casa, pra mim, é melhor, que ele tem umas nuances muito mais legais pra, que apresentou. Ela dando show pela primeira vez ali, se soltando. E principalmente no momento que ela vira e fala realmente ali, tipo, não, esse show não tá legal, a galera não tá gostando, vou ter que fazer alguma coisa pra salvar isso aqui. Então ela passou por cima de todos os limites dela, vergonha, essas coisas assim, pra poder tentar salvar o show. Então ela saiu do modo bot pra entrar no modo Guitar Hero.
Eu concordo totalmente, cara. E até um ponto legal, porque a banda deles, a banda delas, no caso, passa por dificuldade, né? Não é que a coisa, a irmã, né, da baterista, era dar uma forçada pra cima delas, é porque ela sabe o quão difícil é ter uma banda e tal, né? Então, meio que pra que ela não apanhe no mundo, é melhor que eu dê as porradas pra ela já ir se acostumando, que a vida... Não, vai ser isso, né? Se vocês querem ter uma banda além do hobby, né? Se não for só pra tocar de vez em quando, uma coisa séria, realmente o mundo musical é duríssimo, né?
É.
Então eu gosto de como se desafiam, né? E caraca, mano, todo episódio, quando eles vão tocar, dá uma tristeza, porque, bicho, tava tudo no esquema... A Bot, né, tendo que... Caraca, o episódio que ela tem que vender os 5 ingressos, cara. É muito bom aquele episódio, cara. Ela fica pensando, a mãe, o pai, a irmãzinha...
O cachorro.
O cachorro. Será que minha avó vem? Aí o pai fala, pô, sabe que o cachorro não pode, não? É, e a tua irmã é muito pequena. Fica, ai, meu Deus, ainda tem 3 ingressos pra vender.
Aí desesperou. Mas foi bom que nesse a gente conheceu as primeiras fãs da Bot real, assim.
E aí, você vê que, porra, as garotas são fãs, parceiro.
Tipo, aí, debaixo de tufão,
Aham. Uhum. E eu acho que a garota.
É aquelas que vai estar lá. Eu tava lá no começo, quando era tudo uma. E,
sim.
É as famosas hipsters.
É.
Não, essas garotas com certeza precisam ser contratadas pra gerenciar o fã-clube da banda, cara.
É. Pois é.
Exceto o fã-clube da baixista.
A página no Instagram.
Tirando o fã-clube da baixista, que eu sei quem tem que gerenciar é a vocalista.
Ela é presidente, não tem como.
Ela é presidente e o membro, é o único, só pode ser ela também, não pode ter mais ninguém.
Saia daqui, só eu sei apreciar essa mulher, da forma como ela merece.
Exatamente, exatamente. Cara,
mais uma dúvida, o Mestão aqui, como ele vai sempre muito a mais, né, no lance, quando ele gosta da parada, e as músicas? Alguma te conquistou mais, ô Mestão?
A primeira música que é tipo, que é quando ela resolve realmente, viram pra ela e falam, não, pega sua depressão e joga na roda, pra mim, essa pra mim foi a melhor música. Que é das letras, assim, tipo, que mostra lá e tudo mais, é que eu achei mais legal foi essa, porque realmente você vê ali a... Como é que é o nome? A Bote em si, saca? Você vê, tipo, a Bote depressiva e tudo mais, que ela mesmo falou, não, se eu for escrever letra de música, vai sair tudo... Depressão total, porque eu sou a depressão total. Então essa pra mim foi a melhor de todas, disparada.
É teu despertador, não, né?
Não, não. Na verdade, acho que nenhuma das músicas foi pra minha playlist. Eu só gostei de ouvir mesmo.
Pensei que nesse ele ia, porque você tem música. Esse é o único anime que dá música, né? Normalmente ele pega dos outros, né? Mas não foi tão a fundo assim.
Isso tem uma vibe meio Scott Pilgrim também, né?
Ih, caraca, verdade. Total. Quando ela começou a contar, né? Tipo, 1, 2, 3, 4. Falei, opa, Scott Pilgrim. Realmente, mim, uma vibe dessa.
O que eu acho fantástico mesmo é... Pra mim, não tem nem comparação. É a animação. Você tá louco? A animação desse negócio é boa demais.
Tá aí. Não. Chegamos num ponto que eu gostaria de... A gente pode conversar mais.
Entendi.
Pode falar, Juliano. Tu ia falar, eu te cortei.
Não, de boa.
Ele ia falar da música também, eu acho.
Pode falar aí. Fala aí.
É que eu não lembro o nome da música, mas eu acho que é a primeira que ela compôs. É que era... Não. Me relembre. A música Não Sei O Que Azul, ela toca... É a primeira música, mas não é muito boa, né? Elas não tocam tão bem assim, né? Aí a Bolt tem que... Caralho, ativou aqui o modo Guitar Hero e vamos.
Uhum.
Ah, tá. Então eu gosto mais da segunda. Mas na letra eu gosto da primeira.
É que todas as letras meio que contam muito sobre a Bolt, né?
É porque... Ela é a compositora e fala pra ela escrever o que ela vive, então ela levou o pé da letra.
Pois é. Isso que é interessante também, essas divisões, né, de funções. Tipo, você que vai escrever. E aí a baixista ficou com a parte musical, né, de fazer a música.
Vai, em si, né? Você que vai colocar a melodia.
É, a melodia. Isso é bacana, né? Isso seria um manual pras bandas? Um manual de como fazer sua bandinha?
Geralmente... Pode ser e pode não ser, tipo, isso é em qualquer meio, sabe? Por exemplo, se você for no meio sertanejo, você vai perceber que, tipo, as composições, qualquer música que você for pegar lá, você vai ver que a composição tem mais de uma pessoa, porque geralmente tem a pessoa que trabalha no, na letra, né? Tipo, que cria a letra e tudo mais, e tem a pessoa que vai lá e põe essa letra dentro de uma melodia legal e bacaninha pra galera ouvir, né? Porque, pra conseguir ganhar o pessoal. Então, geralmente tem muito disso, tipo, a pessoa vai criar a letra e a outra que é melhor em criar melodias, é melhor musicalmente, vai lá e cria a melodia da música.
Real. A animação, né? A animação, pô, muito, muito primorosa, né? Quando essa mistura dessas com essas piadas, com a brincadeira e tudo mais ali, engrandece muito pra mim o que é o anime, né? Assim, de como ele se entende ali, né? Da piada. Achei muito, muito bacana mesmo. Quando ele corta para um momento que é meio vida real ali, né? Vamos dizer assim, que não é animado. E brinca com isso, acho legal. Tem vários momentos assim que eles trocam as animações nos momentos certos e que engrandece a piada, né? Que eles querem fazer. Para mim isso é um... Cara, foi um pontaço. Pontaço mesmo. Porque a minha referência realmente para esses tipos de mudanças, tipo de brincadeira com piada e tudo mais, de coisas diferentes dentro da animação, o Incrível Mundo de Gumball, e que realiza esse tipo de coisa, tipo, incrivelmente bem também, sabe? Então me surpreendeu o fato de ter coisas desse tipo assim no meio do anime, esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira, né? Que claro, o anime explora tudo, né, no meio da animação. Mas até então não tinha visto algo desse tipo. Acho que o Bot The Rock conseguiu fazer legal esse tipo de brincadeira na animação.
Ora. Eu já sabia que Bot The Rock, quando eu fui assistir, eu já sabia que Bot The Rock tinha ganhado, né, o prêmio de melhor animação. Então, tipo, foi muito bom tentar descobrir o porquê assistindo. E quando eu comecei a ver que, assim, eles conseguiam passar sentimentos e situações com esse tipo de coisa, sabe? Com esse tipo de animação, eu falei, cara, parabéns, é isso aí que eu queria mesmo. Agora vocês conseguiram me convencer do porquê Raios tá como melhor animação Bot The Rock, porque realmente a animação geral do, em si não tem tanta coisa especial, mas em comparação eles deram show no modus operandi deles, que eu falei, muito bom, muito bom.
Sim, sim.
Boa. Então, Gabriel, uma pergunta. Você é o mesmo Gabriel do início, agora pra esse final de episódio? Ainda continua? Igual?
Eu acho que eu vou ligar igual a Bot. No começo pro final. Pouquinhos, assim. Então, quem sabe numa próxima temporada eu melhore, né? Eu evolua mais.
Vamos ver, vamos
Mas
ver.
Um passinho de cada vez, que nem a Bot The Rock, né? Não precisa pressionar. Se pressionar, já sabe que dá ruim. Mas vou me esforçar. Igual a Bot.
Você tem tempo, Gabriel. Você tem tempo ainda pra melhorar. Tua sorte que uma certa pessoa não participou do episódio de hoje, senão você ia estar lascado.
Menos um membro da banda, né? O desfalque me salvou, né? Senão eu ia ser cortado da banda.
Chegamos ao fim de mais um Otakera Cast, mas antes disso vamos lá para as nossas tradicionais considerações finais, começando com ele, Mestão. Quero saber de tu, mestre. O que que achaste de Bot The Rock e também das premiações que ele está concorrendo ao Locadora Laranja Awards? Qual que você acha que ele tem boa chance de levar? Ainda pode não ser a sua lista final, ou de fato, mas aqui é que você acha que tem boas chances de levar, ou se levasse seria justo?
Não, pra mim, eu vou falar a que eu acho mais justa, porque pra mim não tem como. A premiação mais justa que ele levaria seria facilmente a de melhor animação, porque, como eu já falei aqui, adorei a forma como eles conseguem pegar a animação e transformar os sentimentos de desespero, de descoberta, essas coisas da Bot em forma de animação de forma totalmente diferente. Então, isso pra mim foi genial, a forma como eles fizeram. Foi muito bom. É muito bom você ver, tipo, mudando ali entre live action, mudando ali entre vários tipos de animações diferentes. Live action, tem massinha, stop motion, tem animações de vários estilos. Então, eu gosto desse estilo de animação cruzada, tanto que um dos meus filmes favoritos é Spider-Verse, né? Que também a galera gosta de fazer esse tipo de animação diferenciada entre durante pra compor a história. Então, assim, é fantástica a forma como eles apresentaram, gostei bastante. E pra mim, prêmio de melhor animação, assim, eu só não falo que é a melhor animação, porque o que a Ufotable faz não é brincadeira. Tipo, Demon Slayer ali, tipo, a forma como o Demon Slayer trabalha nesse estilo de animação pra mim ainda é algo que os outros não chegam perto, saca? Porque é realmente fantástico. Mas é muito bom, saca? Tipo, é muito bom você ver esse estilo de animação brincando. Então, assim, como prêmio melhor comédia, talvez ele leve, porque ele tem ali alguns concorrentes bons, mas pra você ver que a galera gostou mesmo e por ser uma votação popular, é igual eu disse, Omelette Awards Brasil e Reddit Awards, ele levou tranquilamente, saca? Tipo, agora vamos ver se ele vai conseguir levar o prêmio de melhor comédia esse ano, porque realmente é uma comédia boa, vai disputar ali com... E, se eu não me engano, Undead Unlucky não tá disputando esse ano, vai disputar só ano que vem, porque lançou em outubro. É isso, Undead Unlucky então não, vai lançou só em outubro, então ele vai disputar só ali com o Zon 100, se não me engano. É isso mesmo?
Eita ferro.
O Zon 100 tá concorrendo.
É, o melhor anime de comédia é Boti de Rock, Zon 100, Buddy Daddy's, que... Ai, tem Mashou! Putz!
Ixi!
Nossa...
É,
Mashou, mas eu acredito que assim, pelas votações, o público possa ser mais engajado pra Boti de Rock, mas eu acho Mashou melhor do que Boti de Rock, apesar no quesito comédia, saca? Mas é isso, que eu acho que assim, melhor comédia ele pode levar de boa. Não sei se ele leva anime do ano, porque é igual eu falei, pra mim, Chainsaw revolucionou, e pra mim Chainsaw é foda. Até o Jujutsu segunda temporada eu acho muito legal. E pra ele sair levando assim o melhor anime do ano, mas tem chance de levar o melhor anime do ano e melhor anime de comédia, assim. Assistindo, deu pra entender. E melhor animação também, disputando ali com Demon Slayer e o Arco do Ferreiro.
Boa, boa, boa. Então, e tu, Gabriel? Você que foi esse... Ai, né? Teve que ser...
O hater da banda?
Papel, né? É. Você, cara, não tem como, mano. Você vai ser conhecido como o Beatle que desistiu de fazer parte do Beatle, se continuar desse jeito.
Ai, ai, que fama.
Entendeu?
Você e o Kono também?
É, se continuar dessa forma, não sei onde você quer passar, né? Mas tudo bem. Então fala pra gente aí. O que você achou do Bot, né? E também das premiações que ele tá concorrendo, né? Aí só pra poder lembrar aí ao nosso público, né? Que ele foi indicado a melhor anime do ano, melhor série estreante, melhor anime de comédia e a melhor anime. Melhor anime de Slice of Life, melhor personagem principal e também personagem mais precioso, né? Aí também tá concorrendo a melhor música de anime, enfim.
Galera, eu espero que vocês não fiquem tristes comigo, tá? De repente eu tenho que reassistir e as coisas podem melhorar. A minha visão sobre a bandinha da Bote possa mudar. E quem sabe eu entenda melhor o anime. Como a Jana falaria, se eu não entendi direito, né? Que eu não entendi direito. Uma parte da Jana, né? Que tá chutando. E como eu falei lá no começo, né? O erro foi meu, às vezes também não era o momento ali que eu tava querendo assistir, então não me empolgou, mas tem seus méritos, reconheço isso, principalmente a animação, e que aí dentro dessas premiações, eu acho que, cara, por mais que você entre a Chainsaw junto ali, né, de animação também, que é muito boa, mas é uma animação, são animações diferentes, né, assim, é o jeito de fazer a animação, né, como é animado o bagulho. Ali é a estética, né? No Boat the Rock é a estética. Eles brincam com a estética em si. Então, pra mim, é uma coisa muito, muito louvável. E dentro da premiação, acho que a animação Boat the Rock é muito diferente. Eu acho que deveria ganhar. Acho que deveria ser voto ganha. E como ganhou outras premiações aí, né? Agora, com relação à comédia, isso aí entra Buddy Daddy's. Aí, rapaz, aí complica. Tem o Mashou também.
Pois é, Buddy Daddy's acho que nem tanto, mas Mashou e Zon 100 vai ser barra dura ganhar esses dois.
Aí, Butch é difícil, hein? Eu vou atingir pra você. Agora, anime do ano, cara, aí é complicado. Aí tem que entrar na minha categoria de... Eu tenho que rever primeiro pra eu me reconciliar com a banda da Butch. Pra eu entender melhor o que as músicas querem dizer pra mim, como toca o meu coração, entendeu? E de repente é isso, eu não escutei bem a música, o momento tava diferente, e aí a música não me pegou, entendeu? Não
acho que o problema é esse, Júlio.
Eu tenho que escutar de novo a música.
O lacre que soco apertou demais nele.
Ah.
Então é mais ou menos isso. Pra eu definir se ela pode concorrer, se ela compete bem, de um melhor anime do ano, eu acho que eu preciso rever e escutar mais a música pra ver se ela me pega mesmo, se conversa no coração. Porque até então... O meu voto não seria para Boat the Rock. Mas vamos ver aí, né? De repente me conquista.
Eu só não critico porque o meu também não seria.
Que bom, não estou sozinho nessa, pelo menos.
Mas eu critico no ponto que você não achou esse anime uma preciosidade. Como diria a Jana.
É.
Julião da Massa!
Eu!
Fala pra gente. Boat the Rock tá aí entre seus favoritos para o ano dos animes? Esse é o ano dos animes.
É o ano dos animes, junto com o ano do podcast.
É, 2024 é o ano do podcast.
Isso.
Mais um ano do podcast.
Cara, vamos lá. Cara, eu acho tão legal, às vezes, quando você ouve falar tanto de um anime, o pessoal super elogiando, tipo, né? Você vê, ah, tem outras coisas pra assistir na frente e tal. Se sobrar tempo, não assiste, né? E quando você dá uma chance, você fica encantado com o anime de uma forma que eu acho que é uma experiência muito legal quando isso acontece, né? Então é muito bom quando você ouve alguém falando tão bem de um anime, só que o que ele falou não chega aos pés do anime. O anime supera as expectativas, né? Diferente do que acontece aqui quando a gente fala muito bem de um anime e a pessoa fala, ah, é legal, né? Mas
não me conectei com o anime, não conectei com a história.
É.
Nada pessoal, não é indireto, hein? Então...
Não, jamais. Não. E então, cara, Bolt the Rock, desde o episódio 1, ele me pegou e foi comigo até o 12º episódio, quase que numa rapada só. Pena que eu comecei a assistir ele um pouco tarde, porque se eu tivesse assistido ele cedo, meu irmão, eu acho que eu assisti os 12 episódios no mesmo dia. Porque a experiência...
Ah, tá, tarde da noite, né, que você tá falando.
É, tarde da noite.
E já ia jogar na sua cara, que eu tô desde o ano passado falando pra você, ó, Bolt the Rock ganhou Reddit Hours, vamos dar uma moral pra ele. Você, ah, depois a gente vê...
Pô, mestre, eu já te falei teu problema, mestre. Você não defende muito afim. Você não corre atrás, você só solta assim, ah, vamos ver Bolt the Rock. Aí tá, porra, mestre.
Aí passa, né? Tem que assistir.
Se a pessoa que tá indicando... Tem que ser igual a mim, falar, caraca, é muito bom. Não que não seja. Tem que falar que é bom.
Porque eu não engajar. Sabia que era bom. A única coisa que eu falei era, ó, esse negócio foi indicado pro Paranauê. Foi a única coisa que eu falei. Eu não sabia se era bom ou não também.
É.
Tem que engajar, então... tá qual um anime de que um cara vira uma máquina de vendas, entendeu?
Isso. Tu vê,
faltou essa campanha.
Essa bomba que foi a máquina de venda, você ficar falando há 2 anos antes de lançar.
Mas, ó, a diferença é que a máquina de vendas, eu falei, gente, esse anime tem uma premissa que eu nunca vi na vida. Então, isso aqui tem cara de ser tão ruim que dá a volta e fica bom. Mas não é tão bom assim, não. É espetacular, saca? Tipo, agora, não é aquela coisa que eu falo, você olha assim e fala, caraca, que anime, saca? Tipo, não, tipo, foi legal de assistir, gostei, mas desde o início eu sempre falei, ó, gente, esse anime eu quero assistir porque ele tem um nome foda. É igual aquele outro anime, qual é? Que tem um nome foda, mas foi uma merda.
Qual deles?
Lucifer e o Martelo de Biscoito.
Ah, sempre, outro.
Puta que pariu. Não, é só isso aí. Lucifer Martelo de Biscoito tem um nome de anime mais top que eu já vi na vida. Mas é uma bosta de anime. Então é ruim pra um senhor cacete. Mas o da máquina de venda, ok. O da máquina de venda, a premissa é legal e o anime é legalzinho. O anime não é ruim, não.
Entendi.
Então, já vi animes melhores? Já vi animes bem melhores, mas não é ruim, não.
Mas é que tá, mas você usa dois pés, duas medidas, né? Tipo, um anime, só porque o nome era interessante, você faz campanha. Um anime que ganha um prêmio, você não faz campanha, né, editor?
É, esse ponto aí realmente...
É, tem que rever isso aí, tem que rever.
É igual, mas já vou dizendo aqui, ainda tá lançando, não terminou. Mas já vou fazer lobby pra Shangri-La Frontier, que é um dos melhores animes que eu já assisti no ano passado, hein?
Olha, então vamos lá. Aí, vamos botar na lista. Botar na lista.
Aí, e... É fabuloso, lindo de morrer, lindo de morrer.
Então tá bom. Então, cara, é isso, cara. Bolt the Rock me pegou, ele tem uma premissa que parece simples, mas eu me encantei muito com todas as personagens ali apresentadas. E a Bolt, cara, é interessante porque a Bolt, teoricamente, o personagem que é muito exagerado, eu não gosto. Vide o Demon Slayer, o Zenitsu, eu não gosto do personagem que é muito exagerado, espalhafatoso e tal, e cansa. Mas a Bolt, cara, é na medida. Aí tem que ver, tem que fazer a participação especial da Jana. Não, deixa o menino falar, deixa o menino se expressar. Jana, sai. Vai cuidar da orelha, Jana. Aí é isso, cara. Então, Bolt foi uma grata surpresa. E eu vou te dizer, eu estava com certezas antes de assistir Bolt. Agora que eu assisti Bolt, eu já não tenho mais certeza de nada. Acho que Bolt pode ser uma surpresa aí nessa premiação, gente.
Eu, se Bot ganhasse anime do ano, eu não ia ficar impressionado. Porque, igual eu falei, já ganhou do Reddit, significa que tem uma base legal de gente que vota nele. Então, não me impressionaria nem um pouco o Bot realmente ganhar o anime do ano. Não seria uma coisa que me surpreenderia. Tem outros animes ali que realmente, por exemplo, se você fala, ah, o melhor anime do ano foi sei lá, Vinland Saga Season 2, saca? Ou Oshinoko. Esses dois realmente eu ficaria impressionado, porque Vinland Saga eu não posso opinar sobre, mas Oshinoko é um anime bom, tem um dos melhores pilotos que eu já assisti na minha vida, mas eu não considero ele o melhor anime do ano, saca? Mas agora, Boruto Naruto, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen 2, até o Demon Slayer... Não, o Demon Slayer arco do coisa eu não aceito, não. Mas se não cair em Boruto Naruto, Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen 2, eu vou ficar impressionado.
Entendi. É, vamos ver, né? Mas vamos guardar nossas considerações, que muito em breve, faremos a nossa lista final e absoluta e vamos casar uma grana pra ver que quem vai ser o grande vencedor aqui. Ó, lancei a ideia, hein? Joguei, hein?
Isso.
Ah, aí, ó, esses cariocas já querem jogar jogo do bicho, já.
Ah, vem com a gente, mestre, vem com a gente.
Ai, ai. E esse episódio no final é em memória à orelha da Jana. Onde que você esteja, eu queria que você pudesse ouvir eu falando bem de Bolt The Lock.
Uma parte dela chutou. É. Com certeza.
Já vou mandar no pessoal dela aqui. Jana do céu, temos uma surpresa aqui.
Duas, que só duas.
Algo que você não esperava acontecer nesse podcast, Jana. Plot twist.
Pois é. Só foi ela faltar e virou uma bagunça isso aqui.
Legalzona, né? Blah, 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 blah.